A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com.
Olá, viva, bem-vindos a mais uma edição do Visão de Washington com Pedro Bicudo, que já está connosco. Pedro, tudo bem por aí?
Jorge, começou uma nova época, aqui estamos. Uma nova época também porque o programa começa a ter uma difusão ainda maior e ficamos muito satisfeitos com isso.
É verdade, a partir desta edição, a partir de hoje, também temos a transmissão do Visão de Washington na Rádio Atlântida em Ponta Delgada, nas tardes de sexta-feira. Pedro Bicudo foi o primeiro a ter conhecimento do interesse e claro que estamos aqui para trabalhar com os nossos irmãos do outro lado do Atlântico que também gostam de saber o que se passa pelas Américas. Pedro, uma semana cheia de coisas, de acontecimentos e de coisas boas em Washington.
É verdade, Jorge. É um princípio ansiado. Era uma época esperada essa mudança e, de facto, nós tivemos na quarta-feira uma cerimónia que, apesar de ser feita com grandes medidas de segurança, foi uma cerimónia de grande qualidade, de grande diversidade e, sobretudo, uma cerimónia que revela a América que se pretende unir, que se pretende democrática, que se pretende de respeito. Uma América que é muito mais sensível às questões de fundo, uma América que eu diria, Jorge, que é uma América global, é uma América internacional e de cooperação.
Uhum. Notou-se, Pedro, que no dia seguinte, portanto na quinta-feira, as pessoas acordaram de manhã e que expressavam nas redes sociais: Viva a América, estamos outra vez confidentes de um presidente de confiança. É o sentimento, Jorge, também em Washington?
Absolutamente. Este espírito de... Até um certo espírito festivo, uhum, um certo espírito de alívio é exatamente o que se vive aqui. E mais do que isso, as pessoas voltaram a olhar-se com confiança, a olhar-se com, eu diria, com uma certa paz interior, com uma certa harmonia interior, uma vez que os últimos tempos foram marcados por uma crispação, por uma ansiedade inclusive, com receios de violência, inclusive com imagens que nós nunca esperamos ver. Mas o importante agora é, de facto, tal qual como disse Joe Biden, é um tempo difícil. Nós estamos a enfrentar um tempo de pandemia, estamos a enfrentar um tempo de crise económica, um tempo também de crise política, porque a América está muito dividida, não podemos ignorar isso, uhum, mas é um tempo de esperança, é um tempo de procurar encontrar pontos de encontro e, sobretudo, encontrar pontos de encontro numa nova América também internacional. E esta situação de internacionalização das relações, o regresso ao Acordo de Paris, o regresso às relações internacionais de respeito das parcerias, uhum, vai trazer também, em relação a Portugal, que agora ocupa a presidência da União Europeia, uma nova forma de trabalho e também aos Açores, porque, uhum, não há dúvida nenhuma de que só podemos falar nas relações da América com Portugal falando em Açores. Não só por questões de geoestratégia, mas também por questões de quem somos como comunidades aqui nos Estados Unidos.
Ô Pedro, e quem é o Anthony Blinken, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros?
Muito bem, Anthony Blinken é um homem muito conhecido na área internacional. Ele vem desde Bill Clinton, trabalhava no Departamento de Estado desde essa altura. Ele já foi vice-secretário de Estado, portanto com uma posição equivalente à de ministro dos Negócios Estrangeiros em Portugal, e é um homem que traz não só experiência, traz exatamente essa visão de cooperação, traz a visão de regresso da América à liderança das questões internacionais, defesa dos direitos humanos, defesa da democracia, defesa de uma agenda do ambiente que de facto tenha consequências a nível mundial. Eu diria que também a chegada de Anthony Blinken demonstra essa nova América. Eu creio que temos, no caso de Blinken, no caso de Gina Raimondo, no caso do Mayor Walsh, que vem trazer uma perspectiva, tanto no comércio, uhum, como no trabalho, como nas relações internacionais, trazer aqui uma perspectiva em que os luso-americanos tenham também uma palavra a dizer. Isso é importante, Jorge.
É verdade, Pedro, porque eles conhecem bem a comunidade luso-americana.
Conhecem bem, tenha já um trabalho feito ao longo de vários anos. Este trabalho ao longo de vários anos permite conhecimento de parte a parte, mas também nos permite, a nós, cidadãos americanos e cidadãos portugueses, portanto essa dupla nacionalidade, é como que uma alavanca política, não só para a agenda dos Açores na América, como para a agenda da América nos Açores. Os bons negócios funcionam com vantagens para os dois lados. Há várias questões que precisam ser adressadas, assuntos que precisam ser resolvidos, e eu creio que agora há uma nova abertura neste sentido. E abertura também para desenvolver programas de cooperação, não apenas na defesa, não apenas a nível da área militar, mas sobretudo na área da investigação científica. E é importantíssimo verificar o que se está a passar a nível internacional com missões científicas nos Açores, e agora, ainda recentemente, nós tivemos conhecimento de que o programa Atlas, que tem colaboração do Observatório do Mar dos Açores, eles descobriram, Jorge, 12 novas espécies no Atlântico Profundo, e 4 dessas novas espécies estão nos Açores. Portanto, os Açores como autêntico viveiro de investigação científica, como autêntica área de cooperação internacional, têm de facto um papel extraordinário. Eu creio que nós veremos nesta nova América, nesta presidência de Biden, nessa liderança de Anthony Blinken, uma nova aproximação, valorizando esta área científica, os Açores e Portugal.
É verdade. Um outro assunto importante, Pedro, parece-me que é importante também trazer aqui a antena. Estamos na WGFD nos Estados Unidos e na Atlântida, nos Açores, o caso da reforma de imigração que, digamos, esta administração Biden está a propor, o que poderá fazer, sem dúvida alguma, vai fazer a diferença. Primeiro, dar oportunidade às pessoas se legalizarem, haverá restrições as quais ainda não conhecemos, mas também dar a cidadania aos jovens abrangidos pelo DACA.
Jorge, corretíssimo. Há aqui, de novo, uma nova abordagem às questões de imigração. A política imigratória entra numa nova perspectiva. Joe Biden já o afirmou e claramente há cerca de 11 milhões de ilegais nos Estados Unidos. Uhum. E, de facto, há necessidade de criar mecanismos de legalização. Isto é, nós não podemos continuar de costas voltadas para o problema da imigração, legal ou ilegal. O que é preciso é criar os tais mecanismos de legalização que permita às pessoas ter, digamos, um dia-a-dia de cidadãos, um dia-a-dia de contributo sem medo. Nós não podemos viver numa nação de liberdade, de democracia, de respeito pelos direitos humanos, viver em medo. Não, essas duas realidades não podem coexistir. Nós precisamos de dar aos imigrantes ilegais a capacidade de se tornarem não apenas cidadãos, mas de trabalhadores que são respeitados nos seus direitos de trabalho, que são respeitados em salário mínimo, em seguros de saúde, em medidas sociais que lhes deem a garantia, tal qual me foi dado aos nossos pais e aos nossos avós, a garantia de que há um futuro melhor para os seus filhos. E, de facto, imigração é uma das três áreas que Joe Biden, logo no primeiro dia, assinou. Ele assinou uma dúzia de decretos presidenciais, três áreas primordiais: a revisão da lei de imigração, a questão ligada à recuperação da economia e, associada à recuperação da economia, a questão da luta contra a pandemia, portanto, aqui medidas de saúde pública. Joe Biden quer 100 milhões de vacinas nos 100 primeiros dias. É, de novo, é uma guerra frontal à pandemia, e eu creio que também com a chegada de novas vacinas, com esta nova perspectiva de fazer saúde pública, nós vamos conseguir controlar a pandemia que estava a matar 4 mil pessoas. 4 mil pessoas, Jorge, é muita gente.
É verdade.
E nós estamos a falar, e ficou muito claro na tomada de posse, já morreram mais pessoas na América com a pandemia do que morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, isso dá-nos uma imagem do impacto tremendo que a pandemia tem nos Estados Unidos.
Muito bem, as três urgências de Biden no primeiro dia de trabalho, foi a tomada de posse na quarta-feira. Pedro, e para fechar aqui esta janela de Washington, na primeira fase foi uma tomada de posse simples, mas também com uma grande festa virtual a noite toda, e aquele fogo de artifício não era visto, enfim, não acontece em muitos lugares.
Jorge, foi uma maravilha. Foi a cereja no cimo do bolo.
Espetáculo.
E, de facto, ali nós vimos, epá, a América está viva, há aqui o renascer da esperança, há aqui uma nova perspectiva e essa alegria, aquele fogo de artifício representou a alegria. Bom, temos que olhar também para a realidade, nós não podemos ir em fogos de artifício.
Não.
Nós tivemos, de facto, uma tomada de posse que nos deixa antever tempos difíceis. O Presidente disse, temos muito que fazer, muito para reparar, muito para restaurar, muito para curar e para construir, mas para ganhar.
Claro.
Há aqui uma perspectiva americana de, ok, vamos, nós sabemos que é difícil, mas nós vamos à luta e vamos à luta para ganhar. Um outro aspecto que eu acho, Jorge, que é muito interessante, nós tivemos aqui a definição clara do que é essa nova América. Eu diria que um dos pontos mais altos, não só da tomada de posse, mas um dos pontos mais altos durante a semana, nesse espírito positivo do que é a América, foi aquela poesia, com cerca de 4 minutos, que Amanda Gorman apresentou, exatamente o Subir a Colina. Portanto, aqui não há vingança, aqui não há, digamos, desejo de continuar esta divisão, pelo contrário, nós queremos unir, nós queremos recuperar, queremos trazer a América de volta.
É verdade. Mas dizendo a verdade, Pedro, não vai ser fácil, vai ser um trabalho de todos e é importante que as pessoas estejam preparadas.
Sem dúvida, Jorge. E estamos a enfrentar essa questão da pandemia, tem ultrapassado, nós tínhamos a ideia de que a ciência e a medicina estavam avançadas e de que nunca haveria a repetição do que aconteceu em 1918 e 1920 e que vitimou milhares de pessoas nos Açores e em Portugal e no mundo. Mas o que está a acontecer agora, até certo ponto, tem sido ainda pior. Pior porquê? Porque de facto tem havido descontrole, as pessoas estão excessivamente confiantes e esse excesso de confiança tem um preço caríssimo. Nós temos o caso nos Açores de Rabo de Peixe e Ponta Garça.
Uhum.
Infelizmente essa semana Rabo de Peixe ainda não tem a situação controlada, embora nos Açores, nota mais, já se começa a fazer a segunda dose de vacinação. E portanto isso é extremamente importante, ao mesmo tempo que a cerca que foi feita começa a dar resultado. Os testes que têm vindo a ser feitos têm revelado antecipadamente pessoas que tenham o vírus ativo. Portanto, esse tipo de atitude preventivo tem trazido resultados e eu creio que nós vamos caminhar, eu não diria rapidamente, mas estamos a caminhar para controlar esta pandemia.
É verdade.
De maneira que tenho grande esperança, Jorge.
É verdade.
Sim, senhor.
Pedro, domingo é dia de eleições presidenciais em Portugal e eu fiquei arrepiado ao ler uma notícia que, segundo um estudo, prevê-se que haja uma abstenção entre os 60% e 70%, e também relacionado com a pandemia.
Oh Jorge, sem dúvida nenhuma, nós estamos a viver um tempo extraordinário e eu creio que houve aqui alguma dificuldade do sistema político adaptar-se a essa realidade extrema. As eleições poderiam ter sido adiadas, poderiam ter sido repensadas e nós precisávamos talvez de algum tempo mais para reequacionar este problema. Bom, as soluções não são fáceis, não estou a dizer que o que não foi feito deveria ter sido feito de outra maneira, não. Era importante reequacionar, pensar de outra maneira. O que nós estamos a correr o risco é, uma vez mais, de dar trunfos a quem desacredita a democracia. E a abstenção é a maior, eu diria, é o maior entrave ao processo democrático. Quando mais de 50% das pessoas, quando a maioria das pessoas não participa em atos eleitorais, é a vitória dos que desacreditam a democracia. E infelizmente, nós temos em Portugal claramente forças apostadas em destruir a democracia. Ora, nas presidenciais do próximo domingo, nós corremos o sério risco de ter um número elevadíssimo, recorde, nunca visto. E isso fragiliza todas as nossas instituições.
Pedro, quis dar notícia antes, mas vais saber agora aqui que a partir desta edição não só estamos também a ser ouvidos nos Açores através da Rádio Atlântida, como também aqui na WGFD, a partir da edição de hoje, temos o podcast a funcionar.
Oh Jorge, são ótimas notícias. Eu acho que é, de mais uma vez, estamos aqui em tempo de festa, não só com a tomada de posse do Presidente, com a Nova América, com as expectativas criadas em torno de toda essa nova dinâmica, mas, olha, ainda ontem foi dia de amigos.
É verdade, dia de amigos.
em dia de amigos e depois virá o dia das amigas para a próxima semana. Portanto, nós estamos aqui numa fase de amizade, mas Jorge, é importante perceber que a amizade, ela é construída sobre o convívio. Uhum. E nessa época de pandemia, eu acho que é tempo de pensar, de valorizar aquilo que nós não temos. Vamos ter, aliás, nós tivemos um dia de amigos sem convívio, que isso nos faça valorizar uhum. a possibilidade de convivermos quando há paz, quando há saúde, quando há progresso.
Nem mais. Muito bem, Pedro, o mais e o menos da semana?
Jorge, eu diria que definitivamente temos aqui vários mais. O momento da apresentação da poesia de Amanda Gorman, para mim, é um ponto histórico. Aquela poesia da subida à colina, que é uma imagem muito americana no sentido do valor da democracia, uhum. do valor da partilha, do valor da tolerância, do respeito, da inclusividade. Esta é uma nota mais. Mas sem dúvida, nota mais também para quatro novas espécies científicas, no fundo dos mares dos Açores. O que é que isso nos deixa antever? Deixa-nos antever que quanto mais a ciência conhece dos mares profundos, maior valorização existirá em termos práticos, em termos não só de defesa do ambiente, mas sobretudo de descoberta dos novos medicamentos, de descoberta científica que possibilita nós avançarmos no conhecimento da própria Terra. Há pessoas que dizem: nós conhecemos mais da Lua do que conhecemos do fundo dos oceanos. Portanto, aqui, os Açores, no centro internacional, eu diria que estas duas situações revelam, de fato, de um lado a democracia, do outro o avanço da ciência, a valorização de recursos que até agora temos pouco utilizado, mas que é tempo de dar valor. E, sobretudo, valor, olha, ao Observatório do Mar dos Açores. Tem feito um trabalho extraordinário. A Universidade dos Açores, um trabalho extraordinário, às vezes pouco divulgado. E é fundamental que na relação entre os Estados Unidos, os Açores e Portugal, este valor científico venha de cima. Venham de cima os grandes cientistas do Observatório do Mar dos Açores, da Universidade dos Açores, sobretudo do Departamento de Pescas que está na Horta, valorizar o que é nosso, porque é nosso e é do melhor. Os hispânicos têm uma expressão que eu acho extraordinária: lo mejor de lo nuestro. Seja o melhor de nós, que saibamos valorizar.
É verdade. Sempre que falas no Mar dos Açores, vejo um brilho nos teus olhos. És um homem do mar.
Jorge, o mar é a minha terra.
Pedro, tudo contado, um grande abraço e cá estaremos de hoje 8 dias à mesma hora, na mesma frequência.
Um grande abraço. Haja saúde.
A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com.